O reino de Deus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 44. Olá, eu sou Nita Queiroz e te convido a vir comigo em mais este episódio do podcast Palavra que Alimenta. A reflexão que você vai ouvir foi retirada da homilia do Frei José Maria Mohamed Júnior na missa do 17º domingo do tempo comum, celebrada na paróquia Nossa Senhora das Mercês, em São Paulo. Nesta pregação, Frei José Maria explica que todos nós temos um tempo para a nossa elaboração pessoal e que podemos sim refazer as nossas histórias à luz do projeto de amor de Deus. Vamos ouvir.
Amados de Deus, como descrever uma coisa que, antes de tudo, é uma linda experiência? Como falar de um reino se eu não experimentei o reino? A palavra conta que, tendo experimentado o reino, Jesus começa a desafiar seus discípulos e as pessoas para que elas primeiro vivam e depois entendam o jeito de renovar e transformar as situações como Deus as realiza. Às vezes, as pessoas já têm definições todas muito claras e estabelecidas. O que faz a palavra de Deus em nós? A parábola amplia o nosso olhar e a nossa capacidade de observação e reflexão diante das incertezas da história. Na verdade, não estamos trabalhando ou formulando conceitos. Nós estamos fazendo experiências de viver. Estamos fazendo uma troca de experiências para descobrir como é que Deus, né, realiza esse seu mistério de amor. Será que ele faz pela imposição ou vai ajudando a gente a encontrar outras medidas? O que é intrigante para mim dentro das escutas das parábolas? O que me intriga é esse processo. Por exemplo, no ano passado nós estávamos falando entre semente e árvore. Quanto tempo demora entre acontecer o processo entre semente e uma árvore? Para realizar ou acontecer tal situação, uma linguagem que amplia nosso projeto de relação e criatividade é justamente o intervalo. Exemplo disso é uma parábola, né, contada aqui como específica, né, como a venda de bens para adquirir um tesouro escondido. Vocês que já venderam alguma coisa, quanto tempo demora para vender uma coisa dentro do sistema, né? Quanto tempo demora o desenvolvimento de um aluno? Quanto tempo demora o processo de conscientização? Quanto tempo demora o tempo de um namoro que seja profundamente adulto e consistente para poder ter uma relação que seja coerente e consistente, né? De convivência? Quanto tempo demora isso? Depois que casou, como é que funciona esse negócio, né? Ou não tem nada disso? É só o empurrão mesmo? Vocês vão no empurrão? Como é que é? Quanto tempo então demora, né? Então, a riqueza da parábola como fonte do desenvolvimento da pessoa humana e suas relações nos coloca na dinâmica das descobertas, dos desenhos apresentados na história da vida. As parábolas nos deslocam do quê? De uma rudeza entre bem e mal. Nos deslocam, né, das forças, das polaridades que destroem a vida, né? As polaridades são importantes para o desenvolvimento, né? Mas ficar nelas, a gente corre o risco de ficar lá dominado. Porque a gente precisa ir além das polaridades, né? Porque a energia está vinculada ao movimento criativo e a capacidade das descobertas ofertadas, aonde? Nas renúncias, nos despojamentos, nas mudanças por causa da opção, o inteligente feito em favor do reino. Qual é a minha opção? Em favor do reino, desta obra bonita que Deus realiza em mim. Como é que eu olho isso, né? Eu aprofundo, eu leio, eu pesquiso, né? Porque a parábola é para isso, né? Um homem encontrou um tesouro no campo, foi lá, vendeu todos os bens. Quanto tempo demorou para vender todos os bens para poder comprar aquele campo? Por isso que, quando a gente está percebendo a dinâmica do reino, a gente está lendo o quê? Que nada é maior do que o reino. Essa é a função da parábola. Nada é maior do que o reino. É o objetivo claro e específico que Jesus está apresentando para nós. Nada é maior do que essa diaconia social, né? Em alegre conversão que deve gerar pessoas para que aprenda a olhar para as necessidades do outro, olhar para o desenvolvimento do outro. Nós não estamos sozinhos nesse mundo, a gente vai observando o processo, né? A gente tem que saber compadecer, perceber, esperar, porque Às vezes o processo de desenvolvimento da pessoa é muito lento, demorado, porque as bases não foram bem colocadas, sustentadas, não só dos outros, até das nossas também. Que a gente não tem uma paciência até com a gente mesmo. Então, a gente tem que fazer uma ponderação, né, das trocas que a gente tem na própria vida. Você veja que a parábola, ela ajuda a encontrar esse movimento, por isso que ela é intrigante. São três parábolas que geram um vínculo nessa parte do Evangelho hoje. As três tratam do desenvolvimento criativo da pessoa, que tem um tempo para a própria elaboração. Então você tem um tempo para a sua elaboração. Aprofunde nisso, conquiste, busque, lute, queira essa realidade para você. O trabalho em favor do reino, contado em parábolas, é uma ação artística, é um redesenhar o mistério criativo nas obras novas que precisam ser criadas. Então, eu posso refazer o meu projeto, eu posso refazer a minha história, eu posso refazer a minha experiência. Não estou aqui dominado, oprimido, machucado por essa situação. A palavra está propondo. E eu quero, literalmente, dizer para vocês que eu também quero fazer essa reconfiguração. Não é simples nem fácil, porque a gente já está assim com algumas coisas muito já estabelecidas na cabeça. Mas não é assim que tem que ser? É assim que tem que ser. Agora, partiu de onde para ser assim? Aí muda tudo. Se você partiu de uma coisa seca e dura, que não é você, não partiu de Deus, o que aconteceu? Você só está reproduzindo uma coisa na história, entendeu? Agora, se partiu do mistério e ele se tornou criativo, é claro que de repente eu vou continuar sendo amigo de todos e todas. Eu vou começar a compreender o meu processo e começar a compreender o processo do outro e da outra. Então, não se conformar, né? Ou não conformar-se, e muito menos sujeitar-se às situações estabelecidas. No tempo da minha avó era assim. No tempo da minha tataravó era assim. A gente não percebe, né, a beleza e a leveza que tinha a nossa avó, nossa tataravó, não é? A gente não percebe a criatividade que tinha o nosso tataravô. O judeu, nesse aspecto, é muito inteligente. Ele disse, meu pai era um arameu errante. Então, ele percebe a mobilidade. Meu pai não era um homem que estava sentado lá no trono, lá governando o mundo antigamente. O pai dele é Abraão, que saiu da terra e foi em busca de outra terra. Olha que coisa interessante que é a palavra de Deus. Que criatividade que ela tem. Fazer opções de trocas conscientes ou sair dos vínculos nada criativos. Deve deixar a pessoa querer e buscar um caminho mais consistente para a sua própria vida. Qual é o caminho que você quer seguir? Como é que a sua árvore cresceu? Ela cresceu? Ou ela é raquítica? Como é que está? Os passarinhos já estão fazendo ninho nela? As pessoas vêm se assentar e dizer, poxa, valeu a pena estar com você, conheci você. Olha que coisa maravilhosa. As duas primeiras parábolas falam do valor, da consistência, da amplitude do reino, que gera, nasce de uma decisão de rompimento que só a pessoa que o encontrou pode fazê-lo. Fazer e repensar as opções com liberdade e esperar o tempo das trocas é maturidade de saber cuidar de si mesmo em função de algo muito maior. A terceira parábola proporciona um cuidado específico de saber que nem tudo será possível agora. É porque, na verdade, tudo que anda, não anda sozinho, anda num conjunto. Anda tudo junto, misturado, um pouco assim, meio desengonçado, né? Por isso que a terceira parábola é a parábola da triagem, que recolhe o peixe que precisa para agora e joga as piabas dentro do rio de novo, diria o bom pescador, né? Para que amanhã ele tenha peixe para pescar. Então pega aquilo que é necessário, e aquilo que é necessário, ou partilha, ou devolve para o rio. Agora, se eu arrancar tudo de lá, amanhã não vai ter nada para ninguém. Quer dizer, às vezes a gente não tem essa espera do tempo também, né? Que vai um todo. Por isso que aparece uma quarta parábola, que é a parábola da inteligência, né? Que é a fonte de inspiração e liberdade do projeto e da opção daquele que amplia seu espaço com o conhecimento ofertado pelo reino, que mergulha intuitivamente e tira coisas novas e velhas do seu tesouro. É chamada assim a parábola da maturidade. O que fazer diante de tudo isso? Acima de tudo, a parábola é para que a gente se torne discípulo do reino. Discípulo do reino, em vínculo das parábolas, revela para nós um jeito distinto e afetivo do cuidado carinhoso com as opções de Deus. Por isso que Jesus fez uma pregação de forma efetiva e afetiva. O que é que ele pregou? O reino de Deus. O que é que nós estamos olhando nesse aspecto, olhando para o reino de Deus? Um futuro de dignidade já rompeu nesse tempo do presente. Nem tudo está concretizado, mas está em transformação consistente. Porém, se continuarmos trabalhando de forma persistente, eu creio que nós vamos conseguir atingir nosso objetivo de revelar as obras da justiça, da misericórdia, da realidade do reino de Deus. Então, esse trabalho que você faz em prol do reino de Deus, continue fazendo. Perceber que para isso terá embates, lutas, novas argumentações para chegar a um lugar. Não desistir, mas persistir de forma consciente, de forma consistente, que o reinado é de Deus, é o reinado da justiça, o reinado da liberdade. Nós somos o que dentro desse projeto então? Nós somos vocacionados dentro dessa realidade. É lindo, porque você imagine um sistema socioeconômico, político, social, que alguém tem que ser o rei, que alguém tem que ser importante, e Jesus disse: o reino de Deus está no meio de vós, o reino de Deus pertence a vocês. Essa é a força da palavra, que amplia e ora a busca da sabedoria de Salomão, porque o rei tem que aprender, e ele percebe que sem centralidade na existência, isto é, em Deus, ele não vai conseguir nada. Salomão teve que aprender o processo. Diante de Deus, ele tem que entender que ele é servo do povo. Ele não é dono, ele não é proprietário, mas ele é condutor do rebanho. Veja que coisa linda, é a nossa vocação real a partir de Salomão. Então a gente ora, pede sabedoria, dá-me a sabedoria que está junto de vós, no vosso trono. Olhe para essa realidade. O que você faz diante da dificuldade? Ah, eu não consigo. O que fez Salomão? Senhor, dá-me a sabedoria que está no vosso trono, eu preciso entender como é que funciona esse negócio, não consigo, está faltando alguma coisa aqui dentro de mim. Vi uma palavra de discernimento, vou olhar. Olha, uma coisa extremamente linda. É isso que nós precisamos aprender. Que a tendência nossa é resmungar e não orar. A palavra mostra justamente o contrário. Orar para não ter que ficar respingando a história dos outros. O povo de Deus, então, isto é, a comunidade dos discípulos, está para agir em favor da justiça e da paz como cidadãos do reino, porque nós não somos empregados do Estado. E às vezes nós somos tão empregados do Estado e nos esquecemos que somos cidadãos do infinito. Tudo contribui se nos deixarmos envolver pelo projeto de Deus. Ele nos contemplou no amor. Ele nos contemplou e nos predestinou a sermos conformes à imagem do seu Filho. O que nós somos então nesse aspecto? Nós somos cuidadores de um processo criativo na transformação de todas as realidades não compatíveis com a dinâmica do reino de Deus. Esse é o nosso trabalho. Um trabalho em favor da pessoa humana, um trabalho em favor da justiça, da paz, da dignidade, do respeito, da tolerância, do diálogo entre as gerações, da nossa sabedoria, da nossa oração. Tudo isso deve nos conduzir na avaliação da existência cada vez mais para uma realidade incrível do reinado de Deus.
Gratidão ao Frei José Maria, que nos inspirou esta semana a ficarmos atentos às descobertas presentes nas transformações pessoais, especialmente aquelas que são motivadas pela opção inteligente em favor do Reino de Deus. Este foi mais um episódio do podcast Palavra que Alimenta. Você pode ouvir todos os episódios quantas vezes quiser nas plataformas Anchor, Spotify ou Google Podcast. Aproveite para compartilhar essa reflexão com seus familiares e amigos, fazendo com que a palavra possa alimentar muitas outras pessoas durante a semana. Que a paz de Cristo siga conosco e até o nosso próximo encontro, aqui, degustando juntos a palavra que alimenta. Música.